Dando continuidade ao tema que o pastor Billy colocou para a igreja, que é encontros com Jesus, de como a vida das pessoas foram impactadas e transformadas, não só dos personagens bíblicos, mas como cada um de nós também, como foi esse encontro, né, e como mudou. Cada um de nós aqui tem uma história linda para contar, com certeza, que é só falar com o pastor Billy que vai ter oportunidade, não é? De o que Deus fez na nossa vida, o que nos trouxe até aqui, o que nos transformou, o que nos impactou e o que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre Paulo, como Deus trabalhou na vida desse homem de Deus, que marcou sua geração e deixou um material riquíssimo para a igreja. Que até hoje nós utilizamos das cartas para fundamentar a doutrina, a sã doutrina que nós seguimos até hoje. Nós vamos trabalhar em Atos. Eu vou pedir para quem está com a Bíblia ou acompanhar aqui na tela, vamos abrir em Atos 7. Vamos começar a tentar entender um pouco da personalidade de Paulo. Quem era Paulo? Quem era essa pessoa que Deus usou tanto, que pagou um preço, não é? Na sua própria carne, que pagou esse preço por levar um evangelho, que teve sua vida totalmente transformada. Qual foi esse ponto de partida? Quem era esse homem antes? Nós ouvimos falar muito das coisas que ele fez. Mas qual foi essa trajetória? Quem ele era antes? Vamos ler lá em Atos 7, 59. E eu estou falando aqui, mas eu não abri. Só um momento. Atos 7, 59, 60. Nós vamos encontrar aqui Paulo de uma forma muito intrigante nesse texto aqui, que vem falando do apedrejamento de Estevão. Diz aqui no 59: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Paulo, Estevão ali foi apedrejado, morreu, não é? Foi o primeiro mártir ali que morreu, né? E em prol de pregar o evangelho. E diz o seguinte: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E a gente começa a pensar: quem era esse homem, né? Que perseguia, mandava matar e ficava ali, ó, assistindo, consentindo tudo. Quem era esse homem? Para Deus. Como é essa maneira que Deus tem para nos olhar, né? Para além de quem nós somos por fora. Ele nos olha por dentro, nos escruta, nos sonda de uma forma tremenda. Porque somente Ele nos conhece antes de os nossos ossos terem sido formados. E ele sabe para que nós viemos. Propósito. Tinha um propósito na vida desse homem, Paulo, aqui, olha, Saulo ainda, em que ele estava parado ali, vendo a morte, consentindo, mandando matar uma pessoa que estava pregando. Que estava pregando o caminho. E continuando, nós seguimos aqui no capítulo 8, de 1 a 3, nós entendemos um pouco da situação que se passava ali. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, quando os discípulos saíram a pregar, cada um para um lado, começaram a pregar. Houve uma grande perseguição. Quem era esse homem que estava por trás dessa perseguição? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Então, imagina a revolta das pessoas, a tristeza das pessoas, de ver um dos seus sendo apedrejado e tendo que enterrar a pessoa, e todos eles sendo dispersos porque estavam perseguidos, cada um correndo para um canto. Perseguidos. Por culpa desse homem. Ele não era benquisto, não. Né? Não era... Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse era o homem que Deus queria usar. E a gente fica pensando, mas, nossa, né? Mas quem é aquele que aconselha Deus? Quem é aquele que entende os seus desígnios? Às vezes a gente para com essa mania que a gente tem, né, da nossa carne mesmo, de ficar julgando as pessoas, de ficar, né, querendo arrazoar alguma coisa sobre a vida de alguém, e a gente fica pensando, mas o que essa pessoa está fazendo aí? Né? Mas é Deus quem escolhe, é Ele quem prepara, e por mais que a pessoa naquele momento não esteja na posição abençoadora, ela está caminhando, Deus está trabalhando, e nós temos que respeitar o processo. O processo, que nós não entendemos tudo. Nós vamos ver, às vezes, lá na frente. Da mesma forma que, às vezes, a gente não entende o que se passa na nossa vida. Tem hora que está tudo tão confuso, tão nebuloso, que a gente pensa, nossa, o que está acontecendo? O que é isso assim? Mas vamos respeitar o processo e confiar que Deus, em todas as coisas, tem propósito. E por mais intrigante que seja para nós, nesse primeiro momento aqui, nós vamos entender. Deus tinha um propósito na vida desse homem. Era grande. E era grande. E a personalidade de Paulo era assim. Ele não achava que estava errado, meus irmãos, no que ele fazia. Ele era um homem apaixonado. Ele tinha uma força avassaladora. Ele pegava o que ele acreditava e ia com tudo. Ele acreditava que estava fazendo certo, de acordo com a formação que ele teve até ali, de judeu, de legalista, de estudante de toda a lei, e aplicava da forma que os judeus nas sinagogas ensinavam. E ele foi ensinado, ele estava ali, era um dos líderes. E ele era um homem apaixonado. Quem o fez assim? Deus. Para ele. Para o seu serviço, para o seu propósito. Mas ele não tinha chegado lá ainda. Ele precisava ser trabalhado. Nós também precisamos ser trabalhados. Às vezes, como aquele vaso quebrado em pedacinho, e dói ser quebrado. Mas é porque Deus tem algo para fazer que não dá para remendar. Ele não trabalha com o remendo. E ele quebrou Paulo todinho. Toda a vaidade, a posição social, os recursos que ele tinha, tudo quebrou, tudinho. Mas ele se formou naquilo que Deus queria, no propósito que Deus tinha na vida dele. Aleluia. Porque o amor de Deus é assim. Ele nos ama a cada um. Mas ele trabalha em cada um de uma forma especial, diferente, personalizada. Porque eu tenho duas filhas, mas para corrigi-las eu não posso corrigir igual. Em cada uma tem um efeito diferente se eu fizer a mesma coisa. E Deus não quer perder nenhum. Nós temos aqui, olha, 5 dedos na mão. Todos diferentes. Qual deles os irmãos querem perder? Nenhum. O irmão está apegado a todos, não está? Quer todos? Deus também quer todos os seus filhos. E não são iguais. E ele formou diferente, para um propósito diferente. E o tratamento também é diferente com cada um. E como é que Deus ia tratar um homem tão apaixonado e forte, avassalador como Paulo? De uma forma suave, com aquela voz assim, sabe, como Samuel estava dormindo no templo, e ele falou, Samuel. Não, isso foi lá com Samuel. Né? Com Paulo tinha que ser de uma forma que sacudisse tudo e mexesse, e todas as estruturas de Paulo, tinha que parar tudo. Ele tinha que dar uma sacudida forte, para que Paulo ouvisse, parasse, entendesse, e a obra começasse a acontecer na vida dele. E esses são os planos de Deus. Nós vamos agora ver em Atos 9, como foi que isso aconteceu. Vamos passar um pouquinho aqui, vamos passear um pouco aqui em Atos. Conversão de Saulo, percebeu? Saulo, ainda, não é? Conversão de Saulo. Os irmãos já perceberam que quando alguém troca o nosso nome, a gente fica um pouco chateado? Se alguém me fala assim, Luciana, aí eu, Luciene, só pegada meu nome, desde criancinha, eu só pegada meu nome, eu gosto. Se ficar na dúvida, me chama de Lu, eu até atendo, eu gosto também. Mas é Luciene, eu vou corrigir, porque o nosso nome tem a ver com a nossa identidade, com quem nós somos, não é? E quando acontece, em alguns momentos da Bíblia, uma troca de nomes, os irmãos já perceberam? Abrão, Abraão, Jacó, em algum momento, Israel. Mudou de vida? Mudou tudo? Virou outra pessoa? Aqui ele era Saulo, não é? Era Saulo. Vamos ver o que aconteceu aqui com Saulo. 9, Atos 9. De 1 ao 16, eu tenho essa mania de ler muito, sabe? Eu não sei porquê, mas assim, eu nunca consigo ficar num versículo só, que o meu olhinho já vai assim, já vai para o outro, já quer saber o que falou antes, o que falou depois. Eu sou curiosa, né? Então, mas eu leio rapidinho. Tá bom? Eu não vou fazer alternada, porque vai demorar mais, mas pode deixar que eu leio rapidinho. Aqui, acompanhem. A conversão de Saulo até o 16. Enquanto isso, enquanto tinha toda aquela perseguição da igreja, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, naquela época não se chamava cristianismo ainda, era uma coisa nova que estava acontecendo. Então, os discípulos e os novos convertidos se diziam que eles estavam no caminho, não é? No caminho, que era um caminho novo, aberto pelo Senhor Jesus, porque ele dizia de si mesmo que ele era o caminho, não é? Depois que veio se ter esse termo cristianismo, os seguidores do Cristo. Então, todos aqueles homens e mulheres que pertencessem ao caminho pudesse levá-los presos a Jerusalém. Então, ele queria ter uma carta para ter mais poder para perseguir mais. Por isso, ele se deu ao caminho de Damasco. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Percebeu? Me persegue. Quem é que estava falando com ele? A quem ele estava perseguindo? Que encontro? Que encontro? Aleluia. E Saulo respondeu, quem és tu, Senhor? Porque era uma voz que bradava, que vinha de todos os lugares. Ele percebeu, não é qualquer um que está falando comigo. Que voz é essa de voz de trovão? Porque todos os outros também ouviram. E aí ele já chamou de Senhor. Opa, né? Ele respondeu, eu sou Jesus. A quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização de chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Percebam que nesse primeiro encontro, a glória foi tão impactante que ele caiu por terra. Ele não se sustentou nas próprias pernas. E a glória, a luz, era tão ofuscante que ele já não podia ver. E ele foi impactado, ele foi sacudido, tinha que ser dessa forma forte. Porque ele era um homem forte. Era assim que Deus tinha para tratar com ele. Às vezes a gente programa certas coisas para a nossa vida, achando que aquilo ali é o melhor. E Deus fala assim: ó, não. Ele se programou todo para ir a Damasco, cheio de projetos. Ele teve aquele encontro ali que acabou tudo. Eu acho que depois que ele caiu por terra e se levantou já cego, ele nem lembrava mais o que queria fazer. Acabou tudo ali. Ele teve um impacto tremendo. E a partir daquele momento que ele ficou tão sem chão, tão perdido, ele já não sabia o que fazer. E aí ele recebeu instruções: levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que fazer. Começou uma relação de dependência. Percebem? Antes ele era um senhor da própria vida. Agora ele já não sabia nem o que fazer, nem visão de o que fazer, para onde ir, quem sou eu, o que faço aqui. Às vezes nos sentimos assim também. E aí começou uma história de dependência de Deus. Levanta, vai para aquela cidade. Ele não sabia nem quem ele ia encontrar. O que ia ser da vida dele. Não é? Porque a visão nos dá uma certa sensação de bem-estar, segurança, confiança. Você vê, você sabe onde está indo, onde está pisando, o que tem na tua frente. Já fez alguma dinâmica alguma vez, vendarem os seus olhos e você sair e ter que ser guiado por alguém? Já fizeram isso comigo? É uma sensação tão terrível, assim, que eu me senti com tanto medo, chega uma certa hora que eu tirei a venda, eu não consegui fazer isso. Era assim que Paulo estava agora, sem visão, vendado, sem saber o que fazer, sem eira nem beira, dependendo totalmente de Deus. E ele ficou assim até o final da vida dele. E ele teve que entrar numa cidade. E Deus, vocês observem que ele já vai preparando tudo. Ele já falou com quem ia tratar com Paulo. Falou com ele: ó, vai lá que ele está orando agora. Ele estava o quê? Ó, atento à oração do seu servo. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus está atento. Ele já está entrando com providência. Ele já está tratando com quem vai interagir contigo. Ele faz isso hoje porque ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre será. É assim que ele faz. E é assim que devemos estar diante dele. Dependentes. Sabendo que ele está agindo. Não no nosso tempo. No tempo dele. Ele está agindo. E ele estava agindo. E Ananias ficou um pouco apavorado. Senhor, é com esse homem que eu vou falar? Não, ele veio aqui para matar todo mundo. Matar quem prega o evangelho. Eu vou lá? Vai cortar minha cabeça. E ele já ficou com medo. Quantas vezes nos sentimos assim? Deus trata conosco alguma coisa, vai, e a gente, ah, não, eu? Não. Mandar outro, Senhor. Mandar outro, porque igual Jeremias, quando foi chamado, seu chamado ministerial, lá no primeiro capítulo, né, de Jeremias, você vai ver que Deus chamou e falou, não, sem nem falar direito, não. Às vezes você recebe algum atributo, o pastor coloca algum serviço para você, te chama para algo, aí você fica temeroso. Não, acho que isso... Mas aquele que chama é aquele que também capacita. E ele vem trabalhando. Não trabalhou em Paulo, trabalha em cada um de nós, a cada dia, de forma que nenhum de nós estamos prontos. Se estivéssemos prontos, já não estaríamos aqui, nossa missão já estava cumprida. Todos nós estamos sendo trabalhados todos os dias de nossa vida. E assim, Ananias foi levado a trabalhar com esse homem. E nós vemos no texto bíblico que Paulo ficou, Saulo ainda, ficou ali durante muito tempo sendo instruído, sendo preparado para depois sair e logo em seguida pregar com os irmãos que ele tinha feito ali, com o grupo que se formou. Ele começou a sair a pregar. E nós também temos o nosso período de preparação. Quando temos que fazer algo para Deus, nós temos que não só ir com a cara e com a coragem. Deus garante? Sim. O Espírito Santo dá a palavra? Sim. Ele move? Move. Mas tem que ter um preparo também. Você tem que investir no seu ministério. Investir naquilo que Deus está te dando. Você canta? Vai para a fonoaudióloga. Trabalha. Né? Vai ver como você preserva as suas cordas vocais, o que, que você tem que fazer. Você ensina, vai estudar. Vai estudar. Você prega, procura desenvolver a sua expressão para você ter as melhores palavras, a melhor abordagem discursiva, para você fazer o melhor que você fizer. Porque para Deus, nós temos que oferecer o melhor que nós temos. E se nós não temos, temos que buscar a ter. Porque é isso que ele merece. Porque o que ele tinha de melhor foi o que ele nos ofereceu. Nós não somos perfeitos. Tudo que nós fazemos não é perfeito. Mas que seja o melhor que a gente possa servir. Se você vai cozinhar, não é aquela pizza de ontem, aquela massa. A pessoa colocou todo o amor, todo o carinho, tudo. Jogou tudo naquela massa ali. Eu pude sentir, saborear e saber é de Deus. Foi, sabe? Porque é qualquer coisa que você vai fazer. Qualquer coisa. Vai lustrar o banco. Lustra da melhor maneira que você pode lustrar na tua vida. A melhor lustração que você já fez na sua vida vai ser aquela. Por quê? É para quem? Essa é a grande questão. Para quem? É para Deus. E assim Paulo foi trabalhado. E a partir dali, sendo impactado, ele foi também transformado. E nós vamos ver aqui no capítulo 9, ainda, no 23, 25, versículos de 23 a 25, no 9 ainda, nós vamos ver uma coisa aqui que aconteceu, já o primeiro momento da transformação, primeiro impacto dessa transformação que estava acontecendo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura numa muralha para fugir, para não ser morto. Mudou tudo. Aquele homem que era recebido com toda a pompa e circunstância, com aqueles banquetes diante dos poderosos, todo o refinamento, tudo, que tinha o poder, a situação financeira, aquele homem, agora ele estava sendo colocado num cestinho para passar pela brecha de uma muralha para fugir, porque estava sendo perseguido de morte. Mudou. O papel da caça e do caçador mudou. Ele antes perseguia e matava, agora ele estava sendo perseguido para ser morto. Então, o encontro com Jesus gerou um impacto. Esse impacto gerou o quê? uma transformação. E essa transformação estava sendo completa. Primeiro de dependência e agora de situação social, de situação de vida. Mudou tudo, tudo novo na vida de Paulo, tudo novo. E o que aconteceu com o nome dele? O Império Romano, ele era muito desbravador naquela época. Então, quando ele chegava às cidades, ele impunha a cultura e a língua. Então, as línguas eram muito misturadas naquela época. Os povos, um invadiam a terra do outro e dominavam. E as línguas, né, iam criando a vulgata linguística, que iam se misturando as línguas originais com as outras. E os falares daqueles grupos, daqueles povos, ficavam misturados. Não é? Então, em alguns lugares, nós tínhamos falares diferenciados, específicos daquele povo que estava ali. Pelos locais onde Paulo vivia antes, a pronúncia do nome dele era Paulo. Paulo. Entre os judeus, entre os nobres, entre as castas. Não é? Mas agora ele estava com o povão. Agora ele estava lá com todo junto e misturado, na ralé. O falar era diferenciado. As pronúncias, não é? E aí passou a se falar, né? Em alguns lugares ele era Saulo. Em alguns lugares ele era Paulo. Pelo falar regional. Então, até então, ele era Saulo. Mas agora, por onde ele andava, as pessoas com quem ele lidava, a pronúncia do nome dele, as coisas que se mudavam ali, se transformavam e aconteciam, a comunicação que se fazia no dia a dia, aí ele, Paulo, já Saulo, já se chamava Paulo. E sabe o que isso significava? Que as pessoas o chamavam de Paulo, porque pronunciavam assim, né, dialeticamente no grupo, chamavam de Paulo, significava com quem ele andava agora. Significava quem ele era agora. Com quem ele estava, o que ele fazia e a nova vida dele. Então, a nova vida dele agora é Paulo. Não mais Saulo. Então, isso mostra um pouco assim que a vida, ele se tornou outro. Outra pessoa, nova criatura, outras práticas. E agora, toda a força que ele tinha, toda a paixão que ele tinha, nas coisas que ele acreditava antes, quando ele perseguia, ele ainda era aquela pessoa. Deus o fez assim. Agora, tudo que ele tinha, ele jogava no que ele estava acreditando. Na nova causa dele, que era a causa de Cristo, de pregar o evangelho, de ensinar aquilo que impactou a vida dele. E por isso que Deus falou que ele ia pagar o preço, que não ia ser fácil, mas que ele ia com todo amor e com toda paixão pregar aquele evangelho. E aí, ao longo do texto, os irmãos que forem estudar Atos vão ver como foi caro, como ele pagou. E ele foi preparado para esse ministério. E a partir desse ministério, a vida dele ressignificou. Foi ressignificada. Todo o significado, tudo o que ele pensava, tudo o que ele acreditava, o que ele era, o que ele deixava de ter, mudou tudo. Agora ele era uma nova pessoa. Assim como nós nos encontramos com Cristo e nos transformamos em uma nova criatura, as coisas velhas todas ficam para o passado. Em Paulo também, as coisas velhas ficaram todas para o passado. E agora ele era uma nova criatura, nós também somos. Nova criatura em Cristo Jesus. E Deus tem coisas para nós. Tem maravilhas para nós, tem obras a realizar na nossa vida. E então nós temos que viver, após esse encontro, independência total de Cristo, respeitando esse processo que ele tem conosco, e esperando o agir e se preparando, como ele também se preparou antes do ministério. Jesus também teve um preparo antes de iniciar o ministério lá no deserto. Elias, quando teve aquele impacto, teve aquele embate com os profetas de Baal, ele ficou lá na casa da viúva de Sarepta, se tratando, se preparando. Existe um preparo na vida de cada um de nós. E nós temos que buscar esse preparo e orar e perguntar: Senhor, o que eu tenho para fazer? O que é para mim? Me prepara, me capacita. E existe também uma demanda de sacrifício seu para que esse preparo aconteça. E vamos para Filipenses agora para encerrar essa mensagem. Os irmãos estão me conhecendo hoje, já perceberam que eu falo um pouquinho, né? Assim, né? Então, se os... tenham paciência comigo, me amem, por favor, porque eu tenho essa mania assim, é porque eu sou muito apaixonada pela palavra de Deus. E quando a gente gosta muito de uma coisa, até uma comida, né? A gente quer saborear mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí o pastor de vez em quando vai fazer assim para mim, ó. Aí eu já sei que... Enfim, vamos encerrar aqui com Filipenses, meus amados. Ó, o Filipenses está aqui, gente. É que a minha mão está um pouco seca. Ó, tem Filipenses. Filipenses 3, de 1 a 14, vamos encerrar aqui com essa palavra, para nós vermos e entendermos o que aconteceu após esse encontro com Jesus, o impacto, a transformação e agora a ressignificação na vida dele. Nós vemos em Filipenses 3, de 1 ao 14, nós vamos ver quem é esse novo homem, quem é essa nova criatura. Nós vimos quem ele era antes, agora vamos ver quem é ele depois do encontro com Jesus? Quem é esse homem? Que ele mesmo se descreve aqui na carta aos Filipenses 3. A partir do 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos glorificamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter essa tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, ele vem se apresentando. Quem era ele? Ele confiava na carne, na lei, no legalismo, toda aquela base de vida que ele tinha, que foi quebrada no encontro com Cristo. Ele se apresenta e diz: quem mais eu? Circuncidado ao oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, era ele, antes de Cristo. Mas, olha aí o mais, né? Aquela conjunção adversativa, né? Professor de português aqui que já... Mas, né? O que que aconteceu? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Ele que se achava, descobriu que não era nada. Tudo aquilo ele considerou, toda a linhagem que ele tinha, todo o poderio, toda a pompa, o glamour, tudo, ele disse que era esterco. Em comparação ao conhecimento de Cristo, a nova vida com Cristo, a nova paixão que ardia no coração dele, ele realmente se tornou uma nova criatura. E o ser encontrado nele, não tendo mais a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Agora não é mais a lei, agora é a graça pela qual ele foi alcançado. Agora, a justificação é pela fé, não mais pela lei, como ele acreditava. Ressignificou a vida dele. Tudo que ele pensava, tudo que ele achava, toda a paixão na vida dele agora é outra. Agora é Cristo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. O prêmio da soberana vocação. Não que já não tenha obtido tudo ou que não tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para Cristo também fui alcançado. Irmãos, não pensam que eu mesmo já não tenha alcançado, mas uma coisa faço. E aí finalizaremos aqui com essas palavras. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Ele que se achava, ele que pensava, tinha seus ideais e lutava com força pelos seus ideais. A partir do encontro que ele teve com Jesus, realmente ele foi impactado. Ele foi transformado. A vida dele passou a ser outra. A paixão dele agora não era mais a lei, era a graça, era Cristo. E ele entregou a sua vida como uma nova criatura, um novo homem para Cristo. De tal forma que um dia ele chegou a dizer: sede meus imitadores, porque eu tenho sido de Cristo. Da mesma forma que ele dizia que ele era irrepreensível quando ele acreditava na lei, agora ele vive o evangelho de tal forma, apaixonada, com tal entrega, que ele diz: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu estou pagando o preço. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Que cada um de nós possamos, com muita alegria, com muita força, com muito vigor, com muita garra, dizer: eu tive um encontro com Cristo e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Agradeço essa oportunidade rica. Passa a palavra. Pode orar, pastor? Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Ficamos aí tanto tempo cansados, ouvindo. Eu falo um pouco demais assim, mas é por paixão. É por paixão. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, graças te damos, Senhor, porque tu és um Deus de amor, um Deus de cuidado, Senhor, um Deus que com sua graça nos alcançou, Deus. Nós estamos aqui nessa manhã te buscando, Senhor, porque nós temos sede de ti, de te aprender de ti, ó Deus, de te conhecer e prosseguir te conhecendo, ó Deus. Abençoa essa escola dominical, ó Senhor. Cada um que está aqui presente, abre nossas mentes para entender as maravilhas da sua lei. Aqueles que estão em casa, acompanhando pela internet, ó Deus, sejam alcançados pela tua graça, por tua misericórdia, por teu favor. Senhor, que essa chama que arde em nosso coração, que seja esse primeiro amor, ó Deus, que nunca se esfrie, que nunca se apague, Senhor, mas que a cada dia nós possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento de qual seja a boa, perfeita e boa, Senhor, boa, perfeita e agradável vontade que tu tens para a vida de cada um de nós. No nome de Cristo oramos, já agradecidos por todas as bênçãos e o perdão que recebemos. Amém. Glória a Deus.